Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o Cássio Zirpoli, com o Fred Figueroa, e a gente vai falar aí da estreia do Sport no Campeonato Brasileiro da Série A 2018, América 3, Sport 0, um jogo que a gente tinha dúvidas de como o Sport ia reagir quando encontrasse no momento com o time de Série A, e o Leão não conseguiu segurar o América nem no primeiro tempo. Os 3-0 já estavam construídos na primeira etapa da partida. Um jogo bem decepcionante, na minha opinião. E eu queria saber primeiro o que é que Cássio achou da partida, como é que ele observou essa derrota do Sport no primeiro jogo aí da Série A 2018.
Fala, Rafa. A gente estava com uma expectativa em relação ao Sport de um time que estava parado há muito tempo, sem testes, e que isso poderia ser um problema, primeiro, sem a quantidade de peças novas que o time teria para essa partida, caso Nelson optasse por mudar e fez isso, e a falta de testes práticos que o Sport teve nesse ano. Então, dos 20 times da primeira divisão, só um, que era o Sport, não tinha enfrentado nem times da Série A nem da Série B. E considerando só a Série A, só dois, que seria Sport e Chapecoense. Então, assim, tanto é que o América Mineiro foi um time com uma característica completamente diferente de todos que o Sport enfrentou. Se o Sport até então enfrentava times que se fechavam na defesa, o Sport tentava propor o jogo, ficava a expectativa na hora que o Sport pegasse um time que saísse para o jogo com a qualidade. Aí veio um que dentro desse brasileiro não é o de maior qualidade, longe disso, mas aí veio um e atropelou o Sport com a sucessão de erros do time também. Assim, o gol aos 43 segundos... O América fez uma linha de passe de cabeça dentro da área do Sport. Foram três toques de cabeça até o gol. Uma sucessão de erros. Começou com o Cláudio Vinck. Os três gols do América no primeiro tempo foram no setor dele, mas o primeiro ele marcou mal. Depois ele ainda foi até inocente demais, para dizer o mínimo, onde voltou. Ele chegou a sair do campo na hora do cruzamento. Se ele tivesse ficado fora, talvez o lance poderia ter dado impedimento, mas ele acabou voltando e manteve a jogada válida. E o América trocou passes dentro da área do Sport sem que nenhum zagueiro ou volante pudesse cortar, e mesmo todos os jogadores do América estavam, não tinha ninguém isolado no lance, ninguém do Sport conseguiu ganhar de cabeça, e na hora da terceira cabeçada a Genoa sai de uma forma bizarra. E aí vira um caso à parte nessa partida, porque é um jogador que já tinha extrema desconfiança. Vou até debater mais pra frente com o Fred, que falava que Magrão não tinha feito nenhuma defesa, mas meu amigo, assim, não dá pra... Magrão, sem ter feito nenhuma defesa esse ano, é melhor do que agendou nessa forma aí. E aí falhou com um time que tá com um moral muito baixo, em formação, da forma como tem feito essa preparação para 2018, e com 43 segundos já tá perdendo de um time que é um concorrente direto nessa briga contra o rebaixamento, aí ficou muito difícil. Segue o jogo, vai para a parada técnica. Quando volta, o Sport ainda leva mais dois gols. O segundo também numa falha de Agenor, num cruzamento, outro cruzamento ali do lado esquerdo do América, no caso, lado defensivo direito do Sport. Agenor sai de uma forma completamente atabalhoada e bate cabeça lá. Nem bate cabeça, porque a bola foi por baixo, na verdade, com o Ortiz. E saiu o segundo gol do América. No terceiro, meu amigo, no terceiro o time do Sport já estava entregue. Então, uma jogada cuja cara já entra sozinho, uma troca de passe já entra sozinho pela esquerda, mais uma vez ali naquele setor do Sport. Daí, aquela formação com três volantes, que eu até teria pedido no Telecast, mas você defende dentro de um prisma diferente. Você defende tipo, com três volantes que seja um time que marque bem. E no momento que o Sport não marca bem, ter três volantes ali não está fazendo a menor diferença. Porque você não está conseguindo executar o meio campo da forma como está proposta. Então, assim, não fazia sentido estar com três volantes se a marcação não estava nada. Tanto é que o Sport depois terminou a partida com um volante. No segundo tempo saiu no intervalo um e depois saiu no fim da partida saiu outro. No segundo tempo, aí o América Mineiro foi o time que o Sport vem enfrentando esse ano. Um time mais atrás da linha da bola. O jogo já estava completamente definido. Na Série A, um time desse patamar que estão brigando contra o rebaixamento, 1-0 é goleada. E no momento que o América já está com 3-0, não tinha mais jogo. Então, assim, as oportunidades apareceram para o Sport porque o América também estava ali atrás. Se o jogo apertasse, ele poderia sair mais um pouco. Mas, assim, aí aconteceu outra coisa que a gente falou no Telecast. Tipo, o Sport conseguiu criar algumas oportunidades e simplesmente não tem um definidor. Andrigo, que era para ser o meio atacante, começou como centroavante, perdeu duas chances. Igor... é daquelas contratações assim, tipo essa do São Caetano também, não é para estar na primeira divisão. Pô. Quando o time contrata assim, essas contratações que estrearam na primeira divisão, se fosse na segunda divisão, seriam contratações questionáveis. Quanto mais na primeira. Então, assim, muito louco isso. De repente, Igor está fazendo uma estreia com um atacante do Sport na primeira divisão. Ele pode eventualmente se destacar, mas o cartaz dele não é para estar fazendo aquela função. É para ser um cara testado, um cara para entrar durante a partida, e não para estar sendo titular. E no momento que ele é titular, mostra a fragilidade ofensiva que o Sport tem. Então, a reação acabou se tornando muito difícil, com os problemas defensivos crônicos, com um time onde Nelson Batista também tem sua enorme parcela de culpa, né, nessa história. O time não evolui. E quando mostrou um mínimo de evolução no Pernambucano, ele promoveu uma quantidade enorme de mudanças. Entraram o Cláudio Vinck, entrou o volante, entraram dois atacantes, o goleiro foi trocado de uma forma forçada, mas entrou também. Então, assim, o mínimo de organização que se obteve no Pernambucano, não dava para esperar isso na primeira divisão, porque era um time completamente diferente e não testado.
Fred Figueroa, o que é que você achou da partida? O que é que você achou dessa estreia do Leão aí na Série A?
Vamos lá, Rafa, é o seguinte, eu acho que a gente primeiro tem que fazer uma pontuação aqui, que é, não dá para todo o telecast a gente transformar em dossiê sobre os problemas do Sport, tá? No último, que foi aquela vitória sobre o Salgueiro no terceiro lugar, ali sim era um pretexto para que a gente analisasse a situação do Sport. Então, depois da estreia na Série A, eu não posso aqui começar o programa falando de Arnaldo Barros, da crise financeira, do desespero de trazer, de abrir a porta para um modo Guilherme Beltrão de fazer futebol. Tudo isso aí a gente já foi falado e não dá para ficar repetindo sempre. Então, até porque a função do telecast é analisar o jogo, propriamente dito. E aí, para analisar o jogo, eu estava pensando em várias formas de começar. Eu acho que uma partida aqui com 38 minutos, eu acho que estava 3-0, uma estreia que você já estreia dentro do... Você mantém o colapso que você está vivendo na temporada dentro da primeira partida da Série A. Havia uma expectativa de que poderia ter um recomeço, algo diferente, e não aconteceu. Tudo aquilo que o Cássio falou, na primeira vez que o Sport enfrenta um time mais qualificado, o Sport é rapidamente destroçado, rapidamente engolido. Mas aí eu acho que é um jogo que você precisa começar a comentar apontando o dedo. Tá? Você precisa destacar culpados, porque foi um jogo de culpados. E aí eu confesso que eu estou com enorme dúvida se eu começo falando de Agenor, que foi uma porta aberta para a derrota. Né? Agenor permitiu que o América chegasse muito fácil aos dois primeiros gols. Ou se eu começo apontando o dedo para Nelsinho, tá? E eu vou ficar com a segunda opção. Eu vou guardar as falhas individuais um pouquinho para depois, ainda que tenham sido muito decisivas, e vou começar por Nelsinho Batista. Primeiro, eu acho que o trabalho do Nelsinho, ele já cabe questionamento de forma mais ríspida, mais forte, desde a derrota para o Ferroviário. É falta de comando, vários pontos ficaram claros ali. Depois, o time começou a dar um pequeno sinal de ajuste, de evolução, justamente quando ele trouxe Gabriel para o meio, abriu mão daquele conceito de um quarteto muito, muito móvel, as marcações que não são em linha. O Sport é um time que joga completamente na contramão do futebol. Hoje no futebol mundial, mas eu vou focar no futebol brasileiro, né? Porque cada país tem suas características de jogo, eu vou focar no nosso futebol. Né? O senhor tem trabalhado desde o início do ano na contramão, uma forma de futebol completamente diferente do padrão. E isso foi extremamente confuso. O Sport só conseguiu dar o primeiro sinal de evolução na temporada quando ele encaixou o Gabriel no meio. E aí, Nelsinho tem 3, 4 semanas de treino, os jogadores vão chegando, e ele conseguiu de forma absurda desfazer o pouquinho que ele tinha conseguido. Tá, isso ficou até claro no segundo tempo, ainda que o jogo tivesse definido, você viu o Sport pelo menos melhor distribuído em campo. Então o Nelsinho, ele desperdiçou o que havia de mais importante depois da eliminação para o Central, que era tempo. O Sport estreou na Série A de forma extremamente desorganizada, mal distribuída, com vulnerabilidade defensiva que não se vê em nenhuma equipe. Tá? Eu não vou usar o América Mineiro como exemplo, não. Tá? O América Mineiro tem um treinador que está lá desde o fim de 2016. Vou usar o Central como exemplo. Porque não é possível que esse time do Sport seja pior tecnicamente do que o do Central. Obviamente não é. E o Central é mais organizado que o Sport. Pelo simples fato de que faz o simples. De que está armado dentro
de uma lógica de como o futebol pede que seja armado hoje para que você tenha,
condição, para que você tenha competitividade. Comparar com a América é covardia. Comparar com o trabalho de Nelson, com o trabalho de Edson Moreira na América é covardia. Lógico que ele teve muito mais tempo, mas são opostos. E aí, para terminar o serviço, Nelsinho faz a escolha de começar improvisado na lateral esquerda, tá? Lança Prata para a lateral esquerda e dá uma chance a Cláudio Vinck. Ok, ele devia estar vendo nos treinamentos algo que ninguém viu dentro de campo. Detalhe, é importante que se diga também. Quem pediu Cláudio Vinck na lista do Inter foi Nelsinho Batista, tá? É bom deixar isso claro. Nelsinho queria o lateral direito, Nelsinho pediu Vinck. E assim que Vinck chegou, Nelsinho colocou para treinar como titular de imediato. Sacrificando o Sander lá na esquerda, algo completamente... Não precisa nem avaliar, quem viu o jogo já sabe o dano que isso causou. E aí ele arma três volantes, que ok, era aceitável, o Sport poderia ter jogado de forma mais defensiva, poderia ter entrado no jogo mais atrás, e aí você leva um gol com 40 segundos, isso tudo se desmonta. Aí eu vou dar uma desculpa, tá? Aí eu vou aceitar. Porém, o trio ofensivo foi armado de forma... Como é assim? Veja só, o Sport tinha os três volantes, Marlone muito aberto na esquerda, poucas vezes veio pro meio, Igor caindo pela direita e Andrigo meio que de centroavante. É, assim, na verdade você não tem centroavante. Você não tem referência. O Sport não tinha... O Sport não tinha ninguém ali na frente para brigar pela bola, para pegar uma bola sobrada, para chegar no contra-ataque. Então, isso foi fragilizando muito o time. Eu acho que o trabalho de Nelson Batista é o pior possível, tá? O Sport está se colocando em risco de perder mais uma semana, mais um jogo, para que a mudança necessária seja tomada, tá? Eu sei que é uma repercussão horrorosa você demitir um treinador na primeira rodada do Brasileiro. Curitiba e CRB já o fizeram na Série B, mas o fizeram pelo mesmo motivo. Deram mais uma chance. E a resposta que esse time deu foi muito grave.
Os outros dois pontos que eu iria começar, mas eu vou deixar para guardar quando a gente for para as análises individuais, porque... Óbvio que a participação de Agenor foi extremamente decisiva na derrota, e ele era um dos que eu iria abrir meu comentário, vou guardar para falar quando a gente for avaliar jogador por jogador, e Cláudio Vinck, que foi, talvez, assim, Maicon causou impressão menos negativa do que Vinck. Foi absurdo o que ele jogou. Não é possível que seja assim, tá? Não é possível. Não pode existir um lateral tão inocente, tão frágil defensivamente. É assim, parecia... Não é um júnior, não parecia um menino de 16 anos jogando contra profissionais. Assim, não tem o menor senso de marcação pela direita. Foi um buraco absurdo. Então, a derrota foi construída a partir desses três nomes. Mas numa leitura inicial, o maior dano, o maior problema que o Sport tem nesse momento é o seu treinador. Assim, foi muito responsável pelo fato do time ainda não ser competitivo. Tá? Estrear na Série A sem ter conseguido atingir um mínimo de competitividade e deixando a clara sensação de que se ele escala o Sport que perdeu para o Central, talvez com qualquer outro jogador no lugar de Índio, se ele escala com o Andrigo no lugar de Índio, o Sport teria enfrentado o América melhor. Tá?
o Sport que venceu Santa Cruz, o Sport que perdeu do Central, teria enfrentado o América melhor do que esse Sport desse domingo.
Bom, galera, domingão é dia de quê? Dia de estar com a família, dia de se reunir. E a Pizzaria Atlântico lhe dá várias opções. Você pode ir na Pizzaria Atlântico, levar a família para almoçar, para jantar, comer aquela pizza, que domingo é dia de pizza. Meu amigo Cássio Zipoli que o diga. Ou então, você pode nunca sair de casa. Tô só tava em casa vendo jogo de esporte, por exemplo. Acabou o jogo, meu amigo. Acesse aí pizzariaatlantico.com.br, faça seu pedido. E a dica é o seguinte, que é a dica para a Série A inteira, viu? Dica para a Série A inteira. Todo dia que você entrar, vai ter lá isso disponível. Coloca aí Atlântico 45, você ganha 20% de desconto, o pedido entregue na sua casa, você não tem agonia. E aí, meu amigo, desculpa, um desconto desse, que o preço da pizzaria Atlântico já é bom, e com esse desconto de 45 minutos, fica fora de série. Tá um pouquinho mais disposto, quer ganhar mais desconto? Vai lá na Pizzaria Atlântico e utiliza o Pega Leve. Mesma coisa, entra no site, faz o pedido e usa o código PEGALEVE45. Meu velho, não tem erro. É os 20% do Pega Leve, mais 10% que 45 minutos dá pra você. E eu vou contar um negócio pra você, Cássio e Fred. Aqui em casa foi assim o esquema. Enquanto a gente tava gravando, o interfone já tocou, a patroa foi buscar lá embaixo, porque domingo, velho, o cara não lava nem o prato, né? O cara não quer botar o pé na cozinha.
É isso mesmo, eu tô esperando só terminar esse programa pra começar a agir nesse sentido, né? Porque esse jogo às 11 da manhã, eu tô sem café da manhã e sem almoço. Tô ainda naquela vibe de acordando. Então, terminando aqui, já vamos trabalhar que já começa a rodada das 4, porque não vai sair de casa não, né? Vai trabalhar hoje com delivery. Agora, pega a Leste 45 sem condições. Atlanta 45 hoje.
Você não é do time de João não, Fred. Fred, não, já não, que eu tô não. Contigo, a gente vai falar da... Já que a gente tá falando aqui, e a gente vai falar de atuações agora, eu vou abrir com uma pergunta para você, que é o seguinte. Você tem falado que esse elenco, esse time do esporte, está sendo subestimado. Eu sei que uma rodada ainda é cedo para a gente dizer isso. Isso aí, na minha regra, é o seguinte: para jogador, tem que ficar pelo menos em 5 jogos, que é jogo seguidamente, para poder fazer uma avaliação boa. E assim, mas a atuação de hoje não acende um alerta gigantesco, não? Nesse quesito de tu achando que é subestimado esse elenco.
Eu acho o seguinte, primeiro ponto, eu falei um pouquinho subestimado, tá? Eu reforcei ao máximo um pouquinho, sabendo que, mesmo eu tendo dito
mesmo,
um pouquinho...
um pouquinho subestimado, tá certo.
Mas eu sabia, Rafa, veja só, não é só você não, todo mundo, eu sabia que na hora que eu falasse um pouquinho, ninguém ia prestar atenção no pouquinho e ia cravar o subestimado, e várias pessoas fizeram isso antes mesmo dessa partida, já estavam questionando. Eu, de fato, acho que o Sport, tecnicamente, ele tem um time capaz de se reorganizar e, com mais alguns reforços, ser competitivo para o brasileiro que o Sport disputa esse ano, que é o brasileiro da 13ª posição para trás, tá? Eu não vejo o Sport com condições de brigar na 12ª posição para frente. O campeonato do Sport é de 13º a 20º. Eu acho que daí não tem como ser diferente por tudo que já aconteceu na temporada. Então, para esse contexto, eu acho que o elenco, ele é sim um pouquinho subestimado. É muito comum nesse momento a gente ver no Twitter uma série de torcedores tentando blindar Nelson Batista e despejar a culpa no elenco que não tem condições de disputar a Série B. Veja só, o Central não perderia 3-0 para o América Mineiro. Não perderia 3-0 para o América Mineiro. Então, assim, não é elenco. É também elenco. Mas a participação hoje do treinador, a forma com que organiza a equipe, é mais grave. Agora, tem muita gente ruim aí no meio. Tá? Tem muita gente ruim aí no meio. Alguns já saíram, e outros precisam terminar o ciclo. E ainda tem um bloco que é a incógnita. E esses aí a gente precisa ver jogar mais. A carta de apresentação do Léo Ortiz e Hernando na defesa foi terrível. Cláudio Vinck, brincadeira. Ferreira, uma peça inútil em campo, inócua, tá? Felipe Bastos, muito lento. Eu não vou falar dos antigos agora, não. Vou falar desse bloco dos que recém-chegados. E Igor, eu não achei tão ruim quanto estão falando. Eu achei que o cara apareceu pela primeira partida na vida na Série A num time desorganizado contra o Sport. Eu achei que o Igor tentou. Não acho que ele tenha sido
diferente. O problema, Fred, é que a primeira partida de Igor na Série A não podia ter sido essa. A primeira partida de Igor na Série A é entrando durante o jogo, é entrando em situação. A primeira partida de Igor na Série A não pode ser na estreia como titular. E isso, esse contexto já depõe contra ele. Não contra o jogador, mas contra o time como um todo. Um time onde Igor já faz a sua estreia como titular na primeira rodada, tá errado, pô. E tipo, não é a primeira rodada
mas
você,
eu falei, a gente...
você poupando pra jogar a final de Champions League, não, amigo. É você poupando. É, tipo, ele é o titular porque é o que tem. Então, achei a atuação assim, dele muito, muito fraca, pode ser útil em algum momento, mas tipo, o que ele jogou hoje não tem em qualquer lastro para que ele seja titular contra, na próxima rodada.
Veja, Cássio, eu concordo, acho até que não será por razões táticas, mas volto aqui a bater nessa tecla. Sim, mas é por esses dois motivos, porque veja só, ninguém assiste os treinos, certo? Então a gente recebe informações de quem está treinando, tem titular, e todo mundo que desenhou o Sport quando viu os jogadores que estavam sendo escalados, com o Igor jogando mais à frente, né? Com o Igor jogando meio que de centroavante mesmo. Se é pra jogar na direita, aberto, é muito melhor Everton Felipe. Mas muito melhor. Na frente e atrás. Sabe? Você abrir uma... Se é pra jogar daquela forma que ele jogou, você abrir uma brecha no time. Então você tira Gabriel, que é o cara que acertou seu time, e coloca um jogador recém-chegado da Ferroviária da Araraquara pra jogar pela direita como se fosse a solução. Então, assim, pela altura, por ser um centroavante, se Igor tivesse jogado ali dentro da área, com Andrigo aberto do lado, com Marlone aberto do outro e um volante tentando fazer o meio, eu entenderia a escolha do Nelsinho. Mas, assim, eu, de fato, acho que o elenco já não é bom. Acho que, sim, as visões mais pessimistas, quando direcionam para o elenco, tornam que ele seja mais subestimado do que deveria. Eu acho que tem jogadores que podem sim disputar uma Série A, nessa Série A, da qual eu me refiro, a Série A da 13ª posição para trás, mas acho que o Nelsinho não tá fazendo o básico de um treinador, que é colocar os melhores em campo e que é situar, posicionar os melhores. Então, hoje, nessa partida, Rafa, eu acho que é a conclusão. Se fosse assim, você tem dois caminhos de crítica. O elenco muito fraco e o treinador perdido. As duas coisas apareceram nessa partida. Mas se eu tiver que escolher um, eu fico com um treinador perdido. Para mim, Nelsinho, ele hoje é mais grave do que a condição técnica do elenco. Um outro treinador consegue tirar um pouco mais desse grupo.
Então, baseado nisso, aí eu já vou passar a bola para Cássio aqui e perguntar, porque a gente já viu aí que para o pior tem vários candidatos. Mas vamos fazer aquela velha pergunta. Cássio, tem alguém que se salva? Algum jogador que você disse, pô, esse cara foi bem, eu gostei desse cara, esse cara poxa na Série A. Pode ser que... Poxa na Série A não, ou no jogo de hoje mesmo, que a gente vai estar falando do jogo. No jogo de hoje, esse cara se destacou?
Difícil ver isso, Rafa. 38 minutos do primeiro tempo, você está levando 3-0. Sendo um cenário onde a maioria das pessoas, até por mais que fosse torcer, esperava que não esperava um Sport competitivo, esperava assim, tinha expectativa, ó, de 20 dias treinando, o que é que esse time pode apresentar? E com 38 minutos, a realidade ser tão escancarada, não tem pra que salvar nenhum jogador. Porque, primeiro que com 43 segundos, qualquer atuação já estava comprometida. É porque você... todos os jogadores ali entraram com papel para tentar conter o América, tentar segurar um pouco o jogo, começar a encontrar espaço, de repente eventualmente fazer uma finalização, buscar o gol. Mas com 43 segundos você já está obrigado a fazer isso. É uma relação diferente de atuação. Então, assim, salvar alguém aí, eu acho muito... Eu não tenho... Andrigo, por exemplo, era um cara que se mostrou esforçado, mas os dois gols que ele perdeu também mostra que, assim, pode ser... Quantos jogadores a gente já não viu nessa década que o Sport participou mais da primeira divisão do que da segunda, jogadores desse tipo? Que aparece ali, aparece muito bem, mas simplesmente não conclui. Então, assim, não tem um jogador que, de repente, que faz uma boa tabela, que aparece para o jogo, mas que não conclui, tem duas oportunidades. A primeira foi até um bate-pronto, chutou em cima do goleiro. Na segunda, ele recebe aberto ali, completamente livre, espera até chegar um zagueiro, teve a pior execução possível. Então, assim, eu acho uma atuação muito grave para salvar alguém. E sobre a resposta que o Fred estava falando, assim, de entre o elenco e o treinador, ok, isso é uma relação sobre o que fazer imediatamente. Talvez realmente seja mudar o comando técnico, porque a evolução realmente não tá acontecendo. E lembrando sempre que eu sempre fui contra a história do Nelsinho, porque eu sempre acho que ia depor contra a história dele. Eu ia dizer, ó, não tem. Com essa gestão, ele chegar como escudo era só para manchar a imagem do campeão da Copa do Brasil. E no final das contas é mais ou menos isso que está acontecendo. Porém, a simples troca de treinador e fazer o básico, como o Fred falou, não acho que seja o suficiente. Eu acho que o Sport está um degrau abaixo. O 13º lugar que o Fred falou, 13º para baixo, eu acho otimista. Se o Sport não é 16º lugar, é prêmio. Qualquer coisa acima disso era muito surpreendente. Porque a preparação para o ano inteiro foi péssima, o trabalho continuou sendo ruim, então assim, esperar algo, um não rebaixamento, já é um prêmio para esse Sport, porque o Sport fez uma cartilha do rebaixamento como poucas vezes se viu. Então assim, Rafa, sobre a pergunta direta, eu não salvo ninguém não tem ninguém assim que eu tenha visto. Por exemplo, eu apostava em Everton Felipe, mas até Everton Felipe entrou muito mal. E outra, também entrar na reta final com 3-0, é só falar, avaliar um jogo que está 3-0 com 38 minutos do primeiro tempo não, é muito difícil.
E aí, Rafa, Fred, eu vou puxando já eu salvo o Gabriel, tá, que para mim entrou muito bem no segundo tempo, fez o que mostrou o quanto o Nelsinho errou em tê-lo
Fred, só para fazer um parênteses, por que eu não falei Gabriel? Porque, como eu te disse lá no meu primeiro comentário, o jogo já é outro. Não é que o Sport melhorou no segundo tempo, não. A atuação de Gabriel, ela é boa dentro de um cenário onde o América está vencendo por 3-0 e já não sai mais para o jogo. Então, assim, não é um jogo sendo disputado onde Gabriel entra e evolui. É um jogo onde outro time, ó, fica com a bola aí, tenta fazer alguma coisa, eu tô aqui tão tranquilão. Então, aí, eventualmente, as chances apareceram. Então, a atuação dele, a melhora dele é dentro de um cenário completamente à parte.
Mas como não foi melhora dele, como ele só entrou no segundo tempo, acho que, já que aqui a gente tá tratando individualmente, ele atuou bem. Ele deu uma resposta boa para aquele jogo que ele entrou, tá? Ele entrou num jogo com o América mais recuado, com a América administrando a vantagem enorme que tinha conseguido, que não levaria virada nem empate sobre Marlone. Assim, a entrevista de Marlone no intervalo é das coisas mais inaceitáveis. Voltar para tentar buscar um empate, quem sabe a virada, é um negócio inaceitável. Mas enfim, é um jogador de pouca alma mesmo, que acaba dando esse tipo, mostra que está desconectado com o jogo, porque ali já era um desabafo, tá? Mas enfim, ok, não vou julgar assim, né, programa de comentário de entrevista. Mas então assim, Gabriel acho que jogou bem, acho que Gabriel ajudou a equipe. Sander da mesma forma, né, conseguiu, essas duas entradas deram uma equilibrada no tamanho do buraco. E dos que ficaram os 90 minutos, tá, eu acho que o Rodrigo é o único que mereceria um asterisco, mas concordo com o que você falou. Teve as duas grandes chances de gol do Sport foram nos pés dele e ele não fez. Mas pelo menos, todas as vezes que a bola chegava no pé dele, existia um drible, um domínio de qualidade, uma inversão de jogo, um passe. Então, eu, se é para escolher o melhor, dos 90 minutos, Rodrigo, e considerando o segundo tempo, que de fato foi outro jogo, eu ficaria com o Gabriel, mas não merecem tapinha nas costas por causa disso não, nenhum deles.
E aí, Fred, eu vou pedir, já que você continue aqui, eu vou fazer um pedido a você e a Cássio. Vocês já falaram de muitos jogadores aí que foram mal, eu quero que escolham um, apenas um, beleza, pra gente ir direto. Quem foi o pior da partida?
Muito difícil escolher entre Agenor e Cláudio Vinck. Muito difícil mesmo. Eu vou ficar com Agenor, porque é goleiro, tá? Porque Cláudio Vinck errou.
Porque mudou o curso da partida.
Mas Cláudio Vinck também. Cláudio Vinck também. Mas
Agenor mudou mais.
Mas Cláudio Vinck, ele permitiu... foi horrível, uma coisa do outro planeta. Mas as bolas que chegaram, mesmo com o Cláudio Vinck errando, poderia não ter sido gol. Tá? Poderia não ter sido gol. e Agenor. Então, para ser bem claro, ele falhou naquele último cabeceio. Ele não tinha como fazer aquele, interceptar aquela bola que o atacante recoloca a bola para trás. Não lembro se era Rafael Moura, que ele ajeita a bola para trás. O último, sim, o corte, a forma que ele sai do gol para tentar evitar o último cabeceio, que é o cabeceio, a finalização, é muito atrapalhada, lenta, sem sair do chão, horrível a atuação. E o segundo gol, além de insegurança, falta de comunicação com o Ortiz, ele atrapalhou o Ortiz. Se ele não faz nada, Ortiz chutava a bola, cruzava a bola, e se Ortiz não tivesse ali, possivelmente ele até conseguiria fazer a defesa, mas eu já não tenho certeza. Se eu tivesse que escolher um dos dois para cortar aquela bola, eu escolheria Ortiz, tá? Porque a Genoa chegou muito, muito inseguro no lance. Acho que é caso, tá, para não ser mais utilizado no clube.
Bem,
por que ficar com ele.
Respondendo a partir do que o Fred está falando, era até para não ser tão repetitivo, porque são entre esses dois nomes, e os dois já escolheram a Genoa, mas a Genoa, na verdade, já está há algum tempo no Sport. Ele nunca justificou o investimento que o Sport fez nele. Foi um investimento milionário. É sempre bom lembrar isso. Foi um investimento milionário que o Sport fez nele, e essa conta está chegando, né? Que com os investimentos milionários que o Sport fez, parece ter uma saúde financeira para que pudesse fazer isso, mas hoje em dia parece que não era tão seguro assim que teria. Gastou de rodo. E esse investimento dele não se justifica. Quando eu brinco assim que cara é jogador ruim, é caro é isso aí. Cara é botar um dinheiro num goleiro desse, uma cifra acima de 1 milhão ou 2 milhões, como se falou, até a partir das entrevistas do presidente do Joinville, e o goleiro nunca resolver. Assim, você precisar dele algumas vezes, Magrão, algumas lesões, ou no ombro, outra agora no menisco e tal. E assim, sempre ter um reserva caro e que nunca resolve. Então, assim, e como a lesão de Magrão vai durar um pouco, vai durar pelo menos 2 meses, e não se sabe como é que ele vai voltar, porque ainda tem isso, né? Questão de ritmo. Assim, a contratação de um goleiro aí é uma pena, porque vai gastar um tiro que já não tem, né? Assim, o Sport já tá juntando os cacos aí para ver, dar alguns tiros um pouco acima do patamar atual do elenco, mas um desses tiros, pelo visto, tem que ser no goleiro. A Genoa não é essa figura. Não é falta de ritmo, porque ele sempre entrou dessa forma. E nunca foi muito diferente disso. E outra, visivelmente, a gente fala muito do goleiro de Santa Cruz, mas ele tem muito esse perfil também. O departamento físico pode até dizer que ele está no peso e tal, mas assim, ele parece ser sempre um goleiro acima do peso. É algo impressionante. Então, nunca foi diferente disso também. Ele está sempre dessa forma. Então,
Só para pontuar, ele está acima do peso, ele já é dessa forma, mas ele está sim acima do peso.
Então é a responsabilidade, na verdade.
Não, exatamente, o departamento... Veja só, o Sport já estava em busca de um goleiro, tá? Só que o Sport achava que teria um pouquinho mais de tempo até tentar conseguir emprestar a Genoa.
O problema é esse, quando se fala de direção, o problema é sempre esse. É sempre achar que dá tempo, achar que resolve. Isso é problema de gestão também. Pô, você tá vendo que o cara não resolve. Acho que vai dar tempo. Por que acha que vai dar tempo? O cara tá acima do peso, o cara não resolve, o cara não tem um bom histórico. Por que a galera acha que vai mudar d'água pro vinho? Por quê? Porque
não,
acha
não é
que...
Pro... Não, Cássio. Não é com ele jogando, entendi, Cássio. É porque assim, todo mundo achava que Magrão ia ficar. Então o Sport teria aí 4, 5 rodadas. O Sport já negociava com goleiros, com outro perfil de goleiro. O Sport buscava um reserva para Magrão, tá? O Sport
mas
buscava
agora,
trocar
Magrão
de goleiro reserva.
Magrão está
então,
machucado.
Agora, só para ser... Mas foram 4 dias, né? Assim, 5 dias. Não teve tempo hábil para trazer um goleiro. E só para deixar claro, você falou o custo. Nesse momento, a direção trabalha com R$500 mil de gasto com goleiro. R$500 mil. Pode gastar R$500 mil para poder resolver essa questão do gol, porque já paga alto para Magrão, alto para Genoa, e vai ter que pagar alto para o novo goleiro.
seja ele sim. quem for, não vai ser, não vai ser um garoto. Mas
chegando esse goleiro, aí a Genoa pode se fazer, pode se negociar, pagar uma parte do salário e tal, não precisa, e bota Maílson na reserva, até porque quando o Magrão chegar, você não vai ficar com uns três goleiros no elenco. Então, assim, é um problema para o Sport resolver, mas é que é contornável também. Agora precisa agir, não precisa ficar esperando que o cara vai resolver um cara que não resolve. E isso vale para outras posições também, é ficar gastando em quatro, cinco peças que não sai uma. Pô, não é dessa, assim, é uma coisa que eu sou até contra a forma de Beltrão gerir futebol, porque já foi até esse debate, ele é um cara contra jogadores mais caros do elenco, acho que é um time, tem que ser um time mais regular, um time mais homogêneo financeiramente, tecnicamente, aquela coisa toda, mas não, isso não acontece. Na prática isso não acontece. Na Série A é preciso ter esse jogador cara, é preciso ter o cara que resolve. Porque se você não tem esse cara que resolve, a bala sempre vai bater em Andrigo, vai bater em Igor da vida lá na frente e de 10, uma entra. Esse índice de acerto tem que ser maior. O Sport precisa desse tipo de jogador. É caro, mas ficar na primeira divisão é caro. E o que é fumo mesmo é não ficar na primeira divisão.
Então é isso aí, galera. A gente analisou aí a derrota do Sport e tem muito assunto aí pelo que você viu. Ouviu, para a gente conversar no podcast 45 Minutos, que vai ser gravado logo após o fechamento da Série A na segunda-feira. Valeu, Cássio. Valeu, Fred. Forte abraço.
Valeu, galera.
Até mais.